Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 28 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo, caro ouvinte, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, boa tarde Kátia Gomes, boa tarde você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem e preferência escrita. Já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações para nós. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson Alvarenga, lá em Itabuna, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Wilson, meu amigo, um abraço. Deixa eu mandar um alô aqui para ela. Doutora Flaviane Espírito Santo. Em breve, uma entrevista dela aqui no Jornal do Meio Dia, tá? E mandar um abraço também para ela, cadê Vanesca? Trabalha lá no G Barbosa. Um beijo para você, Vanesca. Ela disse que hoje estaria ligadinha no Jornal do Meio Dia, tá? Obrigada, Vanesca. Um beijão para você e todos os seus colegas aí do G Barbosa aqui em Ilhéus. São 12 horas e 7 minutinhos. O nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margran, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve, com filial em Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Diretora de presídio realizava reuniões particulares com líderes do tráfico. Hoje ainda falaremos sobre isso.
Tribuna da Bahia de Salvador, dois PMs são baleados e um morre no combate ao crime.
Hoje ainda também vamos ter essa notícia para vocês por completo. Jornal Dia Teresina. Prefeitura de Teresina estuda aumento na passagem de ônibus após 5 anos. Pois é lá em Teresina, Piauí. É.
Jornal Meio Norte de Teresina. Brasil convoca diplomata para esclarecimentos.
Folha de Pernambuco. INSS começa a pagar benefícios.
Jornal do Comércio de Recife. Cai aprovação ao governo Lula com recuo no Nordeste.
É que o povo agora tá com saudade do governo do ódio, porque o governo do amor, meu amigo, tá pegando pesado, né, Lula? Aí fica difícil, né, meu amigo? E aí, sua aprovação tá cada vez lembrada. Na verdade, é a reprovação que está aumentando, né? Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas vai produzir 160 mil litros de etanol neutro em carbono por ano a partir de 2026.
Tribuna do Norte de Natal, medicamentos têm alta de até 359% em 2024 e preocupam consumidores.
Marcos, eu estava vendo essa informação. Um medicamento utilizado contra a trombose teve exatamente esse aumento aqui, de 359%.
Que coisa.
Um outro medicamento utilizado para, por exemplo, que tem rinite alérgica, teve mais de 300% também de aumento. É chocante isso.
É.
Porque O salário mínimo aumenta em quanto, em média?
5-7%, né?
Pois é. Como é que a gente vai... Meu Deus do céu, fica muito difícil para um pai de família, um idoso que sobrevive com um salário mínimo e tem que comprar medicamentos. É Brasil, viu? Fica difícil. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Justiça determina pagamento de emendas dos vereadores de São Luís.
Correio de Sergipe, Aracaju. CNSEG, Sergipe, pagamento de indenizações do seguro veicular aumentou 34,6%.
Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, teve que passar por cirurgia. Menina de 2 anos leva tiro na cabeça, gente.
Que coisa.
Eita, a violência também no Rio de Janeiro está bem pesada.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, a caminho do trabalho. Um dia antes estávamos rindo, a ficha não caiu. Sobre a violência também.
Sobre o mesmo caso, é. Jornal Globo, Rio de Janeiro, placar desfavorável, PIX e inflação atingem base de Lula, que sofre virada na aprovação. Ou seja, a reprovação dele só aumenta, né? E ele, em vez de ajudar o povo, ele só está deixando o povo maluco. Digamos assim. É porque eu não posso falar certas coisas aqui, né, gente?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Brasil cobra dos Estados Unidos explicações sobre deportados.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governo Trump, Lewandowski, que é o ministro do Brasil, critica voo de deportação, mas diz não querer provocar os Estados Unidos. Engraçado, né? John Biden já deportou tanta gente algemada, com problema brasileiro que aprontou nos Estados Unidos. Ah, me poupe, viu?
Estado de Minas e Belo Horizonte. Minas confirma primeiras mortes por dengue no ano.
Olha, gente, é sério, isso aqui é grave, tá? A dengue tá aí por todo lado no país. Porque ele, o mosquitinho Aedes aegypti, tá por todo lado, né, Marcos?
Tá graçando por aí.
Exatamente. Ou você combate ele na sua casa, no seu quintal, ou você perde a guerra para esse mosquito. Jornal Folha de São Paulo. IA chinesa, que é a inteligência artificial, derruba em US$1 trilhão valor de gigantes da tecnologia. Ô, Marcos, é muito dinheiro.
Olha os chineses aí, né, com a inteligência artificial, lançaram o DeepSeek, que está sendo baixado aí em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos.
Verdade.
O estado de São Paulo, imigração. Lula cobra explicações dos Estados Unidos, mas evita confronto com Trump.
E a coragem que ele não tem de confrontar Trump? Jornal Diário de São Paulo. Tarcísio e Nunes reforçam apoio a Hugo Mota em jantar com bancada de São Paulo.
Valor Econômico de São Paulo, inteligência artificial. Chinesa DeepSeek abala setor de IA e derruba ações.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. A Assembleia cancela licitação de SUVs após contestação, ou seja, a compra de carros SUVs para a Assembleia Legislativa de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Envia sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Mensagem de preferência escrita, tá, gente? Não estamos conseguindo ouvir antes as mensagens de áudio para colocar no ar, certo? E sem ouvir antes não tem como. Então, senta aí com calma e faz sua mensagenzinha que a gente divulga, tá bom? São 12 horas e 15 minutos, vamos de Ilhéus em Destaque, vamos falar de festa de Iemanjá. Então, A Ilhéus celebra aí o dia de Iemanjá no próximo domingo, dia 2. A data contará com uma programação religiosa e musical. Então, o dia de Iemanjá, comemorado em 2 de fevereiro, é uma data especial dedicada à Rainha do Mar, uma das figuras mais importantes das religiões de matrizes africanas. Tradicionalmente, o dia é marcado por procissões, oferendas e manifestações culturais em homenagem a orixá. Em Ilhéus, as celebrações começam cedo e devem ir até a noite, com uma vasta programação religiosa e musical. A data promete reunir moradores e turistas em um momento de espiritualidade e alegria. O apoio ao evento é mais uma ação da Prefeitura de Ilhéus pelo fortalecimento da cultura e das tradições religiosas da cidade. Tá? Então, em breve, vai ser divulgado mais informações, né, e toda a programação desta festa de Iemanjá no próximo dia 2 de fevereiro, domingo. No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, né? Então, assim que recebermos mais informações, divulgaremos aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 16 minutos. Marcos, Prefeitura de Ilhéus cria comissão para organizar processo seletivo, né, Marcos Bezerra?
A Prefeitura de Ilhéus deu início aos procedimentos para a organização e execução de processo seletivo simplificado de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. Devido ao déficit de professores efetivos na pasta, a seleção deverá se concentrar na contratação temporária de educadores do ensino fundamental, a exemplo do que ocorreu nos últimos anos. Nomeada na última sexta-feira, dia 24, a comissão organizadora é formada por 5 membros: a secretária de Educação, Evani Cavalcante, o chefe de gabinete do prefeito, Caio Garcia Pinto Coelho, a assessora jurídica, Ariana Guzmão Pelizone, o chefe de divisão de programação escolar e estatística, Charles Moreira Nunes, e a chefe de divisão técnico-pedagógico, Tatiana Santos Veloso. A portaria SEDUC número 13 de 2025 também determina que o grupo de trabalho vai publicar o edital do processo seletivo e selecionar os candidatos. Depois, deverá encaminhar a seleção dos inscritos para a Secretaria de Gestão e elaborar os atos de homologação do certame. A SEDUC encerrou na última sexta-feira, dia 24, o período de matrículas para o ano letivo 2025, que terá início no dia 24 de fevereiro, Kátia.
Então tá aí, né, gente? Quem é da área, né, Marcos? Uhum. Logo vão surgir mais informações sobre esse processo seletivo. E você aproveita a oportunidade, tá? Pra você que tem o perfil aí para cada cargo. Uhum. São 12 horas e 18 minutos. Olha, a polícia indicia detento do presídio de Itabuna por chacina em Barro Preto. A Polícia Civil anunciou ontem o indiciamento de um interno do Conjunto Penal de Itabuna pela chacina de 4 jovens ocorrida em abril passado em Barro Preto, município aqui do sul da Bahia, tá? De acordo com a corporação, o detento ordenou os assassinatos. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva no sistema prisional contra o acusado ontem. Ele também é apontado como líder de organização criminosa que atua em Itabuna e região. As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da 6ª Corpim, da Coordenação de Apoio Técnico e Tático, Investigação, que é o CATSUL, e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, DTE, com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia. Na mesma ação, foi efetuada busca e apreensão na cela de outra interna, sendo apreendidos anotações de documentos manuscritos e um pendrive de armazenamento de dados. A Justiça também determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão contra internos do sistema prisional do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Judiciário ordenou que todos os alvos passem ao regime disciplinar diferenciado, que implica em maior restrição nos presídios. Além disso, o interno do Conjunto Penal de Itabuna será transferido para o presídio de Serrinha. E aí você pode relembrar o caso, né? Nós vamos relembrar para você, né, Marcos, o caso aí em relação a essa chacina, né, que teve grande repercussão, inclusive. As 4 vítimas foram identificadas como John Lennon Ramos Santos, de 26 anos, Jamile Ramos Santos, de 24 anos, Gustavo Silva Lima, de 17 anos, e Samia Manuel dos Santos Nunes, de 19 anos. Criminosos sequestraram os jovens na noite de 31 de março de 2024 e os executaram a tiros. Os corpos deles foram encontrados na madrugada de 1º de abril passado, em uma área de mata, em Barro Preto. É, complicado, né? Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. E uma excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um abraço para você também e ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora...
Não, o meu tá pior aqui. Eu vou abrir o site e vou ler pelo site, tá bom?
É de polícia!
Acabei de ver isso aqui.
Vamos a bordo. Aí eu fui de sua viatura virtual da Gabi, circulando pelas ruas da cidade de Ilhéus. E um fato que chamou a atenção ontem aqui em nossa cidade aconteceu no período da tarde, quando policiais militares pertencentes à 68 Companhia Independente de Polícia Militar do Centro receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas no estacionamento da Avenida Soares Lopes, a principal avenida da cidade. De imediato, a guarnição se deslocou até o local mencionado e, após uma varredura, encontrou em posse de uma pessoa identificada apenas pelo prenome de Fabrícia uma faca. A polícia suspeita que o lugar escolhido para armazenar drogas e armas, um quiosque abandonado próximo à catedral, tornou-se centro de distribuição de drogas para falsos guardadores de carros, flanelinhas fake, muitos inclusive, que são monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar da Bahia. Fabrícia, a faca, foram apresentados no plantão da 7ª Corpim. Ela ficou detida à disposição da Justiça. E atenção em nossa região do Cacau. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Barro Preto, elucidou um quadro para o homicídio ocorrido em abril do ano passado na zona rural daquele município. Investigações presididas pela unidade policial, com o apoio da 6ª Corpim, identificaram o interno do conjunto penal de Itabuna como sendo o mandante do crime. Mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos no sistema prisional contra o acusado ontem, segunda-feira. Ele também é apontado como líder de uma organização criminosa com forte atuação na região da Itabuna. As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da 6ª Corpim, da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação, a CATSUM, e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE, com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Na mesma ação, foi efetuada busca e apreensão na cela de outra interna, sendo apreendidas anotações de documentos manuscritos e um pendrive de armazenamento de dados. Simultaneamente, também foram determinados pela Justiça cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão contra internos do sistema prisional dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi determinada pelo Poder Judiciário a inserção de todos os alvos no regime disciplinar diferenciado, o RDD. O interno do conjunto penal da Itabuna será transferido para o presídio de segurança do município de Serrinha, aqui também na Bahia. Município de Canavieiras, um homem cuja identidade não foi revelada foi preso pela guarnição da PECO 71 CIPM naquela cidade. Segundo a Polícia Militar, Durante motopatrulhamento, os policiais flagraram o suspeito vendendo substâncias ilícitas nas proximidades de um posto de gasolina. Durante a abordagem, foi encontrada uma quantidade significativa de drogas e outros itens com tal indivíduo, entre eles uma motocicleta Bros 150, 18 balinhas de êxtase, 427 gramas de maconha, 98 gramas de cocaína, além de duas pedras de crack. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus para a adoção das medidas legais cabíveis. Extremo Sul da Bahia! A Polícia Civil do município de Caravelas registrou na madrugada de ontem, segunda-feira, um homicídio na comunidade de Juerana. Por volta das 3 horas e 20 minutos da manhã, Cleiton Martins dos Santos, de 21 anos, foi encontrado morto a tiros. A Polícia Civil, sob o comando do delegado Marco Antônio Neves, chegou ao local, isolando a área para iniciar as investigações. Equipes do Serviço de Investigação, o SI, realizaram os primeiros levantamentos preservando a cena do crime para a perícia. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para coletar evidências e remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A família de Cleiton aguarda a liberação do corpo para o sepultamento. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e a Polícia Civil segue investigando o caso para elucidar todos os fatos e responsabilizar os envolvidos. Acidente com vítima fatal também no extremo sul da Bahia. O acidente de trânsito aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 9 horas, no quilômetro 916 da BR-101, trecho do município de Nova Viçosa, resultando em uma vítima fatal e outra em estado grave. O acidente envolveu uma colisão com um veículo Hyundai e uma motocicleta. De acordo com as informações, o condutor do veículo, identificado como Jefferson Porto Santos, de 45 anos, saiu ileso. Já na motocicleta estavam José Alves Muniz, de 64 anos, que sofreu lesões graves e foi socorrido e encaminhado para o Hospital São José em Poço da Mata, e o passageiro Hélio Rodrigues Martins, de 46 anos, que infelizmente veio a óbito no local. As autoridades realizaram o atendimento e isolaram a área para ser realizada a perícia técnica. As causas do acidente estão sendo investigadas. O trânsito na BR-101 ficou parcialmente interditado por algumas horas, porém já normalizado. A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de respeitar os limites de velocidade e manter a distância segura entre os veículos nas suas viagens para que fatos lamentáveis como este não aconteçam. Olha, e atenção, hein? Logo mais, em nossa segunda participação no estado da Bahia, um policial militar foi assassinado ontem na capital baiana. Dois policiais foram feridos também em Salvador. E você vai ficar sabendo de tudo aqui, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho. São 12 horas e 28 minutos. Ainda que no noticiário policial, temos aqui uma matéria exclusiva do jornal Correio, né, famoso Correio da Bahia, tá? E diz o seguinte: reuniões particulares, como era o contato de ex-diretora do presídio de Anápolis com líderes de facção. A manutenção da prisão da ex-diretora, acusada de facilitar fuga em presídios de Anápolis em audiência de custódia, mesmo após a defesa alegar gravidez e pedir liberação, se deu por conta de fortes indícios de relação dela com o primeiro comando de Anápolis, que é o PCE. De acordo com o juiz, que avaliou a acusação feita pela polícia contra Joneuma Silva Neres, que permaneceu na direção da unidade por 9 meses, a acusada teria cometido crimes na coordenação do presídio que levantaram a suspeita de alinhamento com facção dos 16 fugitivos. E o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, que recebeu o caso, escreveu aí na petição: as investigações, né, apontam diversas irregularidades no conjunto penal, após a direção assumida pela investigada, tais como contatos direto e reuniões particulares com detentos, chefes de facções criminosas, concessão de certos benefícios e autorização de entrada no presídio sem a devida revista pessoal para algumas pessoas. Dentre elas, a esposa do atual líder da facção criminosa conhecida como PCE, Primeiro Comando de Eunápolis, escreveu o juiz. Então, o líder citado pelo juiz é Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, que chefia a facção do PCE. Inclusive, na ação armada que liberou os fugitivos, os criminosos invadiram o presídio e seguiram direto para a cela onde estava a liderança. Ainda de acordo com a decisão que manteve Joneuma presa, através de depoimento de testemunhas, a polícia entregou fatos que apontam que foi determinante para a manutenção da prisão para impedir interferência. E ainda o juiz diz mais, né, Marcos?
Se mostra necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, dada a possibilidade de interferência da investigada na conclusão das investigações, assim como sua liberdade representa intimidação às testemunhas, eis que contatou uma funcionária do presídio após o seu afastamento da direção, pedindo documentos, os quais foram negados por ordem do diretor interventor, completa o juiz. Em nota sobre as acusações, a família de Joneuma reforçou a integridade da ex-diretora e repudiou o que entendem como acusações infundadas. Ela foi a primeira mulher a comandar um presídio masculino na Bahia. A ex-diretora iniciou a sua trajetória em administração penal em 2016, quando foi aprovada como policial penal no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, CPTF, onde está presa hoje. Ela exerceu o cargo até a sua nomeação como diretora do presídio de Eunápolis, que é administrado por uma empresa terceirizada, a Reviver Administração Prisional Privada Limitada.
Pois é, né? Inclusive a Joneuma, ela foi presa lá na cidade de Teixeira de Freitas, né? E ela está detida no conjunto penal, portanto, de Teixeira de Freitas, onde ela começou essa trajetória em administração penal em 2016. Olha, se for comprovado aí, né, Marcos, esses crimes por parte dela, realmente ela vai ter que se entender com a justiça e pagar na justiça,
é
né?
É verdade.
Agora, se confirmado também, por outro lado, é triste a gente ver uma primeira mulher que está dirigindo um presídio masculino se envolver com facção, né? E não fazer jus ao cargo de diretora. É triste.
É.
Porque nós mulheres queremos ver mulheres, né, assumindo não só esse tipo de cargo, mas outros, mas, obviamente, trabalhando de forma correta, né, Marcos?
É,
e não de forma ilícita.
Sem manchar a representatividade feminina, né?
Exatamente. Enfim, vamos aguardar, né, a comprovação, a decisão da justiça aí, se ela será condenada ou não, né? São 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margran, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve com filial em Ilhéus. O Next, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Bem, nós vamos já liberar a participação do ouvinte antes. Marcos Bezerra já está navegando ali, mas antes de liberar, Marcos, deixa eu divulgar aqui uma informação importante.
Okay.
Que a direção da Escola Estadual do Salobrinho nos enviou. Olha, atenção, viu, pais? O Colégio Estadual do Salobrinho, que é o bairro do Salobrinho aqui em Ilhéus, o colégio está com matrículas abertas nas seguintes modalidades: ensino médio regular, educação de jovens e adultos no noturno, 40 vagas, com conclusão do ensino médio em 2 anos. Então, é uma grande novidade, viu? O curso aí técnico em administração, nos turnos vespertino, com 40 vagas, noturno, 40 vagas, e a oferta dessa última modalidade é justamente para atender a demanda das comunidades circunvizinhas que trabalham, né, no período diurno, durante o dia, né, ou seja, durante o dia, né, e precisam estudar no noturno, à noite. E tantos outros que trabalham à noite e precisam estudar pelo dia. Essa é a possibilidade para que os jovens, né, para atender a esses jovens e adultos, e por diversas circunstâncias não tem oportunidade, né, gente? E acabaram deixando de estudar. Mas agora essa oportunidade para você concluir o ensino médio em 2 anos, tá? Através da educação profissional. Então, atenção, Colégio Estadual de Salobrinho está com matrículas abertas nas seguintes modalidades: ensino médio regular, educação de jovens e adultos à noite, com 40 vagas, com conclusão do ensino médio em 2 anos. Então, você que mora no bairro do Salobrinho ou próximo e precisa dessa oportunidade, aproveite e vá até o Colégio Estadual do Salobrinho, no bairro Salobrinho, aqui em Ilhéus, tá bom? 12 horas e 42 minutos, liberada a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, Marcos Bezerra, por gentileza, o que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp da rádio, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, sei que vocês estão saco cheio, né, da gente dos distritos pedindo misericórdia para o prefeito, né, ajeitar as estradas. Né? Então, a estrada está horrível, né? Manda alguém da prefeitura ver com os próprios olhos. Será que eles vão consertar, ajeitar essa situação somente quando acontecer algum acidente? Porque os ônibus aí só andam lotados. Obrigado por nos ajudar.
Não, a gente não está de saco cheio, não. O programa é exatamente para isso, para você fazer sua reclamação, sua denúncia, desabafar, tá, em relação a esses problemas. E a gente também quer ver, né, Marcos, isso tudo resolvido.
É.
Um transporte público de qualidade, estradas melhores, né, para atender aí ao povo, à comunidade. E pode sim continuar mandando e a gente vai continuar falando, certo?
É só ter um pouco mais de paciência agora, né, porque está começando uma gestão após 8 anos de uma gestão anterior que deixou essa situação chegar a esse ponto, né?
Verdade.
Temos mais aqui participação, o Rock, né, de Uruçuca, está ouvindo a gente. Um abraço para ele e todos os ouvintes de Uruçuca aí do Jornal do Meio Dia.
Um abraço, Rock de Uruçuca e o povo de Uruçuca e para o povo ali de Serra Grande, que faz parte do município de Uruçuca. Eu tenho um carinho muito grande por Serra Grande, tá? Uma delícia aquele lugar ali. Vou até mandar um abraço para minha amiga Fabíola, o esposo Alan, o pai Edson, o filho Gabriel, né, que tem casa ali em Serra Grande, né, estão sempre por lá e são apaixonados também por Serra Grande. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
O pessoal tá tranquilo, tá light, né? É isso aí. quando um negócio surgir alguma coisa, pode procurar. Não precisa ficar preocupado que a gente está enjoado de receber nada, não, porque esse aqui é o canal para vocês mesmo, tá? Fiquem à vontade. Bem, são 12 horas e 45 minutos. Nós vamos de mais informação. Ô Marcos Bezerra, o Ministério Público da Bahia recomenda que a Prefeitura anule concurso público após encontrar irregularidades, não é isso?
O Ministério Público da Bahia, MP Bahia, recomendou que a Prefeitura de Conceição do Jacuípe, cidade a 100 quilômetros de Salvador, anule o concurso público realizado para preenchimento de cargos no município com salários de até R$14 mil. A medida foi sugerida após serem identificados indícios de fraude, irregularidades na contratação da banca, organização e na própria realização do concurso. O MP Bahia também recomendou ao município que providencie a devolução da taxa de inscrição dos candidatos, comprovadamente inscritos no prazo de 60 dias. Em novembro de 2024, o órgão já tinha recomendado a suspensão do certame por 90 dias. No documento, as promotoras de justiça Paula Maria Galina e Alicia Violeta Botelho Passegi pontuaram que, apesar da legislação dispor que o recolhimento, a arrecadação das taxas de inscrição não pode ficar sob responsabilidade da empresa contratada, os valores recebidos a título de inscrição foram integralmente e indevidamente arrecadados pelo Instituto Bahia. A TV Subaé entrou em contato com o Instituto Bahia, mas não recebeu resposta até a última atualização da reportagem. O Ministério Público informou que foi verificado que a empresa, inclusive, foi contratada para realizar o certame por meio de dispensa de licitação de entidade privada sem fins lucrativos. Uma análise realizada no procedimento constatou favorecimento ao Instituto, Cátia.
Então tá aí, né, gente? Vamos continuar acompanhando aí essa questão. 12 horas e 47 minutinhos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial, inclusive ele vai falar sobre a morte de um policial, tá? De um PM, e além dessas, essa e outras notícias, não é isso, Coutinho? Traz pra gente aí as notícias a partir de agora.
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste do estado, destaque para o município de Jequié. A Polícia Civil da cidade de Jequié apreendeu ontem, segunda-feira, mais um adolescente suspeito de envolvimento em um crime de homicídio na cidade Sol. O menor, de iniciais ASS, foi apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão por agentes da Delegacia Territorial de Jequié. Segundo a polícia, o menor infrator é suspeito de ter participado do homicídio de Marcelo Santos Silva, fato ocorrido lá em Jequié, no dia 4 de janeiro deste ano. Acrescentamos que a vítima foi assassinada no contexto da disputa entre facções desta cidade, é o que diz a polícia. Ainda de acordo com as informações policiais, o adolescente apreendido ontem, segunda-feira, já responde por processo criminal por ato infracional análogo a roubo, tendo saído da Fundação Fundac no mês de novembro do ano passado. As investigações e diligências permanecem com o objetivo de localizar e capturar todos os participantes. Sobre o mesmo homicídio, outro menor já teria sido apreendido. Um homem de 37 anos de idade, identificado como Tainael Santos de Oliveira, foi morto a golpe de faca na cidade de Oliveira dos Brejinhos, no Nordeste da Bahia. O irmão da vítima, Luciano Santos de Oliveira, de 23 anos, é suspeito de ter cometido o crime e fugiu. Conforme a Polícia Militar da região, o caso aconteceu na madrugada do último domingo no povoado Olho d'Água. Luciano Santos atingiu o irmão com um golpe de faca no tórax. O SAMU foi acionado, mas Tainael Oliveira não resistiu e morreu no local. A área do crime foi isolada e o BPT foi acionado para fazer a remoção do corpo e a perícia. Recôncavo Baiano, o mês de janeiro de 2025 tem sido o mais violento da história do município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Até o momento foram registrados 5 homicídios em janeiro, sendo o mais recente ocorrido na localidade de Belém, zona rural da cidade. O caso aconteceu por volta das 5 horas da tarde, quando homens armados, que estavam em uma moto, dispararam contra um homem no local conhecido como Bica de Belém, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse é o 5º assassinato registrado nesse mês, um número alarmante e preocupante para a comunidade. Entre os homicídios desse mês, um ainda segue sem notificação. No dia 16, na Lagoa Encantada, lá em Cachoeira, uma vítima foi retirada de um veículo durante a madrugada e morta com vários tiros. Segundo relatos de moradores, há suspeitas de que a vítima não seja moradora da cidade. Vale destacar que todos os homicídios ocorreram em áreas rural de Cachoeira. Olha, uma advogada identificada como Neila Salles foi vítima de tentativa de feminicídio no centro de Maragogipe ontem à noite. O crime praticado pelo ex-companheiro aconteceu no interior de um veículo nas proximidades do escritório da advogada por volta das 8h30. Conforme após o crime, o agressor fugiu do local com o carro da vítima, que procurou abrigo no interior de um supermercado. Uma ambulância que atendeu a ocorrência encaminhou a mulher para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde dela não foi atualizado. O crime será investigado pela Polícia Civil, que já iniciou a coleta de informações. Em Feira de Santana, uma adolescente de 13 anos deu entrada na policlínica do bairro Rua Nova após ser esfaqueada várias vezes na região do abdômen pelo próprio pai. O caso ocorreu ontem, segunda-feira, 1h15 da tarde. Conforme informações da Polícia Militar, após a agressão, o homem, que é o pai da criança, sofreu uma tentativa de linchamento por populares e precisou ser encaminhado ao Hospital Geral Clérico Andrade, onde permanece internado sob custódia de uma guarnição da 64 CIPM. Segundo informações, o adolescente não corre risco de vida. O estado de saúde do pai não foi divulgado. A causa da agressão também não foi informada, mas teria iniciado após uma discussão com a mãe da adolescente. A Polícia Civil vai investigar o caso. Muito bem, como a nossa última notícia de hoje, a PM da Bahia está de luto e emitiu uma nota de pesar. Diz o seguinte: é com profundo pesar que a Polícia Militar da Bahia comunica o falecimento do soldado Arnaldo de Oliveira Silva, 43 anos de idade, na noite de ontem, segunda-feira, em Salvador. O militar, que era lotado do quartel do Comando Geral, foi vítima de disparos de arma de fogo no bairro de Paripe, sendo atingido fatalmente por criminosos. Ele foi socorrido para o hospital do subúrbio, mas já chegou sem vida. Neste momento de imensa dor, a corporação presta toda solidariedade e apoio aos familiares. Lembrando que o soldado Arnaldo não estava trabalhando, ele tentou evitar um assalto. Criminosos faziam um arrastão em Paripe, ele prontamente, mesmo sem estar de serviço, tentou intervir e foi baleado fatalmente, perdendo a sua vida e deixando a PM da Bahia, amigos e familiares, todos enlutados. Ainda na capital baiana, outros dois policiais militares foram baleados ontem, segunda-feira, quando faziam ronda de moto no bairro de Tancredo Neves, quando foram alvos dos disparos. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos de atirarem contra os agentes fazem parte do baralho do crime, ferramenta que reúne informações dos homens mais perigosos do estado. Até o momento, ninguém foi preso. Os policiais foram atingidos na perna e na orelha, ambos de raspão. Eles foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos e liberados durante a tarde. A Polícia Militar informou ainda que equipes das rondas especiais, a Rondesp, helicópteros do grupamento aéreo Graer, foram acionados para reforçar a segurança no bairro e identificar os suspeitos que estão foragidos. Lamentavelmente, encerramos a nossa edição de hoje, Marcos e Kátia, com esta triste notícia do falecimento por morte tão violenta de um policial militar na capital do estado. Sua viatura virtual da Gabi ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em outra, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Bem, temos uma reclamação aqui, uma denúncia que vem de Itabuna, Marcos. E os moradores de Itabuna, né, que frequentam os postos de saúde, também revoltados com isso. Olha a mensagem aqui. Jornalista Kátia Gomes. Como representante de um bairro populoso da cidade, venho fazer uma denúncia, pois o gerente do posto de saúde me informou, incrédulo, que a diretora de saúde, conhecida como Daisy, retirou todos os profissionais nutricionistas das unidades básicas de saúde da família de Itabuna. E isso, inclusive, sem o conhecimento do prefeito, diz aqui o texto do denunciante. E agora eu pergunto, como vamos ficar? Pois aqui mal temos médicos para atender a população quando precisamos, e realmente precisamos. O que achamos nas unidades para nos auxiliar são enfermeiros e nutricionistas, que nos informam e nos ensinam como ter uma saúde melhor a partir do que temos em casa, a comida. Essa situação é inadmissível e intolerável. E aí, Marcos, recebi também uma outra mensagem de um outro morador do bairro da Califórnia, reclamando, revoltado, dizendo que chegou no posto para ser atendido pela nutricionista e foi informado que não tinha mais nutricionista no posto, assim como não se atendem outros.
É complicado.
E aí ele quer saber como é que fica, essa pessoa quer saber como é que fica a situação no povo, vai ficar desassistido? Porque segundo tanto esses dois anunciantes, as nutricionistas que atendiam nos postos de saúde, né, nas unidades básicas de saúde de Itabuna, são profissionais capacitadas, inclusive concursadas, né? São efetivas do quadro de nutricionista do município e que são competentes e que orientavam bastante eles diariamente, né? Fazer a nutrição clínica diariamente e agora estão desassistidos e preocupados. Então a gente quer saber da senhora secretária de saúde de Itabuna, a Lívia, o que está acontecendo. Vamos solicitar uma nota, né? Ou até mesmo uma entrevista, se for o caso, para falar sobre esse assunto. E eu procurei saber, entrando em contato com algumas nutricionistas, e fiquei triste em saber que a diretora de saúde, né, trata de uma forma bem mal essas profissionais, como se elas não significassem nada.
Aí não pode.
Isso também é triste, né? Desumano. Mesmo, Marcos, se fossem profissionais contratadas, não podia. Imagine uma servidora pública efetiva, uhum, que estudou, fez o concurso, passou e há anos trabalha nessas unidades de saúde. Há anos já tem contato com a população, né? Realiza um bom atendimento à população. Então, eu fiquei decepcionada com isso aqui, ao saber disso aqui, tanto que eu procurei pesquisar antes de vir fazer a denúncia. Sim. E realmente, a população necessita agora de um retorno, tá? Que esses atendimentos continuem nesses postos e não encerrem.
É verdade, né? A população não pode ficar sem e tem que haver um reconhecimento, né, do trabalho dessas profissionais,
exatamente,
servidoras.
Exatamente isso,
né,
que eu ouvi de uma delas. Olha, nós queremos um reconhecimento, porque a gente há anos faz esse tratamento, esse atendimento, perdão. Há anos fazemos o atendimento de nutrição clínica nas unidades básicas. O nosso povo vai ficar desassistido? Então a gente quer saber da secretária de saúde de Itabuna como é que vai ficar essa questão. Bem, 12 horas e 59 minutos, vamos para a última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, tá? Uma das últimas notícias. Cadê Marcos Bezerra?
Com relação ao homem que esfaqueou a ex-companheira, não, né?
Não, vamos para a última notícia, né? Que na verdade é uma notícia que vem lá de Minas Gerais. 3 pessoas morrem em queda de helicóptero em Fazenda de Minas. Cerca de 3 pessoas morreram após a queda de um helicóptero utilizado para pulverização de lavouras na tarde de ontem. Esse fato ocorreu lá em Cruzília, no interior de Minas Gerais. 2 funcionários da fazenda e o piloto do helicóptero são vítimas do incidente. As vítimas foram identificadas como Fernando André Ferreira, de 46 anos, e segundo o G1, ele era piloto da aeronave que pertencia à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia Limitada, cujo filho é sócio fundador. A outra vítima era Lúcio André Duarte, de 39 anos, natural de Passatempo, Minas Gerais. Lúcio era gerente da fazenda onde aconteceu o acidente. Ele era casado com Elaine Moraes, de 37 anos, que também morreu na queda do helicóptero. O acidente teria acontecido por volta das 4 da tarde de ontem. O modelo do helicóptero era um Robinson modelo R442, prefixo TIB, fabricado em 2009, tendo capacidade para 3 passageiros. Ele era adaptado para fazer pulverização de lavouras, né, Marcos?
É. A aeronave possuía ainda autorização para fazer voos noturnos e era especializada para trabalhos aeroagrícolas, porém não estava autorizada para operar como táxi aéreo, transporte comercial de passageiros. O helicóptero, no entanto, estava com situação de aeronavegabilidade normal e poderia ser usado normalmente pelo dono para fins particulares. Infelizmente, mais um acidente, né, aéreo no país.
Exatamente, né? Preocupante isso. Vamos encerrar a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia por aqui. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.